Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um BetCast, episódio 94, sempre com oferecimento do Bodog, nosso patrocinador. Obrigado ao Bodog. Hoje eu tô aqui com Netuno, trader esportivo, Felipe, trader esportivo, todo mundo com trader esportivo no nome, pra gente debater aí, fazer mais uma resenha. Como vocês já viram aí, a gente já tem um tema inicial, né? A gente vai falar aí se os traders sempre melhoram com o passar do tempo, né? Enfim, em todos os aspectos. A gente vai falar de aspecto físico também, que o Vaguinho levantou essa parada. Mas antes a gente começar, hoje a gente vai dar uma tip aqui que o Netuno vai passar aqui a análise dele sobre a final do Big Brother Brasil 2020. Fala aí, Netuno! Rafa Kalimã, Manu Gavassi ou Thelma Assis? Quem vence o Big Brother Brasil?
Bah, Gabigol, eu não faço a mínima ideia, velho. Eu daria um Dante nos três aí. Cara, sério, não tem nem como opinar, cara. Eu não acompanhei o programa e tô completamente por fora.
Não, aí, mas é só de zoeira mesmo. Agora faz um palpite. Você que não sabe nada, não tá acompanhando nada. Fala, chuta um nome aí.
Cara, como essa vez é do pessoal famoso, né? Eu chutaria, eu iria no Instagram e veria o que tem mais seguidor. Seria a única análise que poderia que Manu eu poderia Gavassi. Fazer. É ela que tem mais, então seria ela que eu iria. Porque não. Pô, o Tim Maia caiu fora, tiraram o Tim Maia, aí quebrou o programa no meio, né, velho?
Oh, verdade, sacanagem, deixaram o pai ficar, velho.
Eu vi que a galera que é live do Tim Maia agora.
Né? É, live do Tim Maia, né? Os caras vão ressuscitar o Tim Maia, né? Sacanagem.
Ô, Netuno. Oi. O Gabigol começou o programa hoje denominando todos nós aqui de trader esportivo. BBB é esporte pra gente fazer trade ou não? Fica aí a pergunta pra você.
Obrigado, Jaff de Souza. Ah, acredito que não. Tem gente que fica braba com os caras que estão apostando em BBB. Velho, porra, olha o meu filho.
Aí de máscara.
Aí de máscara. Cara, isso aí é recreação. Entende? Pô, leva na brincadeira. Tem gente que fica brabo, quer xingar os caras. Ah, meu, leva na brincadeira, na recreação. Tu não vai jogar uma bola, uma pelada? É uma brincadeira. Não tá jogando bola séria, é a mesma coisa, entendeu?
O produtor tá falando aqui que não é brincadeira, não, filho.
Ah, é brincadeira sim, que
ele botou uma stakezinha. Vendeu o papagaio, cachorro.
Vendeu o papagaio, botou 10 pila lá, vem querer dizer que, né? Não vem nesse Não. É recriação. Show de bola, isso aí.
Show de bola. Eu também não esquento, não. Quem quiser apostar, aposta no BBB. Tô nem um pouco preocupado, não.
Galera, tem gente até que faz back no Cruzeiro, né, velho? O que
é apostar no BBB? Eu prefiro apostar no BBB nessa daí.
Tá feia a coisa. Eu vou ficar calado.
Rapaziada, manda o resultado do sorteio pra galera que nos ouve aí. Pelas mídias de podcast, pra galera que tá aqui ao vivo com a gente no YouTube, obrigado, a gente, ó, chegou batendo 250, hein, que moral que a gente tá, nosso produtor vai colocar aqui na tela, pra quem não estiver vendo, né, que tiver ou somente ouvindo, a gente vai falar o nome. Como a gente falou, teve essa mudança aí, quem acertar o resultado, agora vai ser em sorteio, não vai ser somente o primeiro. Então, isso daí dá chance para mais gente aí dar o seu palpite. A gente também vai fazer algumas outras alterações que o Felipe e a gente já conversou, mas deixa para a gente conversar isso daí no vídeo do Bet Quiz, lá mesmo a gente fala sobre essas mudanças.
Sexta-feira é comigo, né?
Sexta-feira é com o Netuno,
aliás. Aproveitando a audiência rotativa, explique aí para quem não sabe o que é o Bet Quiz.
Pô, show de bola. Bet Quiz é literalmente um quiz que a gente inventou aqui durante esse tempo de pandemia, que a galera tá com um pouco mais aí de tempo para ficar em casa e tal, e para dar uma interatividade maior aqui no nosso canal, e dar um prêmio de R$100, uma banca na Bodog de R$100 aí, para quem acertar o resultado da partida, que a gente passa sempre 5 dicas aí para vocês. Muita gente acertou nessa última. A gente tá com quantos comentários aí, editor? Não dá pra ver, né, o total, mas enfim, eu vi que passou de 70.
O nosso editor poderia entrar conosco no programa hoje, né,
cara? Pô, é verdade.
Depois um rosto bonito desse?
Homem mais forte do BetCast,
né? Ah, sem dúvida, é o trader mais forte do Brasil.
Aê!
É o Daronquinho do trade.
Fala, rapaziada. Salve, salve.
Cara, foi muito bom. Os caras me desconcertam.
Daronco. E aí, tudo bem?
Mas enfim, vamos sortear aqui o jogo que a gente falou no último Bet Quiz, que é a edição número 3. É entre Parma 1-0, venceu o Sassuolo. Então, parabéns para quem acertou. Vamos ver agora quem venceu o prêmio, quem que vai levar o prêmio para casa aí, Vaguinho.
Bora lá.
Solta o sorteio pra gente já começar a falar de outras coisas.
Bora lá. Só pra galera entender aí mais ou menos como é que funciona esse sorteio, é um aplicativo que tem no próprio Chrome, né? A gente vai buscar dentro já dos comentários do vídeo e a gente vai selecionar aqui o jogo que foi comentado, né? Que foi 1-0 pro Parma em cima do Sassuolo. Então eu vou selecionar aqui já a galera que comentou Parma, né? Porque provavelmente não teve um Parma aí, sei lá, em uma Juventus.
Não teve, eu conferi, não teve.
Então eu vou selecionar um vencedor agora.
Ó, gostei dos efeitos.
Vamos ver. Espero que não bugue. Vamos lá, carregando. Leonel Borges. Ó, Leonel Borges. Ó,
Que isso.
Marmelada isso aí.
Parabéns, Leonel Borges.
Entre em contato conosco pelo Instagram do BetCast.
É, boa.
Você tem aí até quarta-feira para se manifestar.
Manifesta, senão a gente vai ter que dar o prêmio para outra pessoa aí. Parabéns pro Leonel Borges, parente do Theo Borges, que ganhou aí uma banca de 100 pila lá no Bodog. Nosso
vale a pena lembrar que essa banca aí tá sujeita aos termos e condições da casa.
Perfeito, então dá uma olhada lá, qualquer coisa chama no chat que a galera responde bem rapidinho por ali.
Rapaziada, o produtor vai pro background, que eu tenho que testar o robô, tenho que ficar testando durante o chat, e voltar pro sorteio final, lembrando que vai ter um sorteio no final, hein? Qual é o sorteio mesmo aí? Falem aí.
Vai ser 30 dias de Wager Tools.
30 dias de Wager Tools aí pra quem quiser testar.
Boa. Então, tamo junto, rapaziada.
Só uma pergunta que eu não fui. Eu sou responsável por conseguir os 30 dias, não.
Depois que a gente
conhece, sei que eu fui privado. Não, é que peraí, eu não consigo 30, eu só consigo 90.
Moleque! Aí sim, hein?
Então 90 dias de Wager Tool aqui pra.
Não,
pra
legal quem... que vocês dão o prêmio, não.
Você não leu o chat.
Porra, vocês mandam 500 mensagens, como é que vai ler o chat, caramba? Então é 90, não é 30.
Ah, é. Tá bom, isso daí foi boa.
Valeu, rapaziada.
Bom, beleza, então agora vamos falar aqui do nosso assunto também, vamos falar sobre outras coisas aí. Galera do chat também, na hora que a gente abrir aí pra gente falar sobre temas, a gente já tem alguns separados. O principal deles aí é o trader sempre melhora com o passar do tempo. Netuno é o cara que mais tem tempo de trade aqui, com certeza, né? Eu tô batendo quase 5 anos, ainda sou novo aqui, sou um neném. Felipe já tá com quanto? 8, Felipe?
Quase 8.
Quase 8.
Vai dar 8 no fim do ano.
E o Netuno?
10, mais ou menos. Eu acho que, eu queria saber, eu vou mandar um e-mail pro Betfair pra saber a data certa que eu abri minha conta. Ah, mas não vai dar. Mas enfim, tá beirando uns 10 por aí.
Então, eu sei
que meu primeiro vídeo de conteúdo foi em 2014, isso eu sei, velho. Então deve ser mais ou menos uns 10 por aí.
Mais ou menos por aí, então.
Deve ser por aí.
Cara, mas vamos responder a pergunta aqui. Trader sempre melhora com o passar do tempo pra vocês?
Não.
Também acho que não, velho.
Não. Se fosse assim, era só o cara ficar fazendo trade que o cara ia melhorar, mas não é verdade.
O cara seria infinito, né? Que ele tá sempre melhorando, que não ia caber mais nem liquidez pra ele.
Não adianta o cara ficar fazendo as coisas erradas que achando que vai melhorar. Não vai melhorar, entendeu? Fato. Entendeu?
Acho que a gente pode dividir a discussão, que ela é boa, né? Pessoas que, tipo assim, vamos supor que a gente já conseguiu consistência, né? Ou seja, pessoa que já se provou em... A gente já conseguiu consistência em 2, 3 anos. Esse cara, se ele continuar, ele vai só melhorar, né? Ou essa pessoa, igual o Netuno falou, né? Da pessoa de... Tá começando e o trader só melhora com o tempo, né? A gente pode abranger e depois fechar um pouco a discussão.
Eu acho que a gente sempre tá propenso também a piorar.
Com certeza.
Mesmo depois de tu ter a consistência, eu acho que tu pode sim deixar de ser consistente. Eu não acredito que vai ser consistente para sempre se não fazer nada, entendeu? Eu acho que é uma constante, assim, não sei dizer direito, mas eu acho que a consistência não é algo que tu adquire e nunca mais perde, tipo imunidade, tipo o coronavírus nunca mais pega, eu acho que não é assim que funciona. eu acho que dá para te perder a consistência, sim, com o passar do tempo. E depois recuperar ela, caso seja a questão. Mas eu acho que nada é definitivo, nem a inconsistência, nem a consistência. É, eu acho que tu pode ser perdedor, como pode ser, ganhador. E a gente vai acabar falando aqui, e nós vamos acabar chegando no fator emocional. Um abraço pro teu boss, apareceu no chat. Fala 300.
Pagou a ausência dele já, né? Eu tenho 50 super chat aqui, teu boss, tamo junto.
Acho que a gente tem que pensar, assim, a gente tem uma curva de aprendizado, né? A gente começamos, né? E aí a gente tem essa batalha de tentar crescer, de tentar entender todos os conceitos, etc. Então, o pessoal que tá vindo aí, né, nosso teleouvinte pelo YouTube, minha mão assim, a gente vai crescendo, e a gente vai começando a chegar num nível de conhecimento, um autoconhecimento, ou até conhecimento de mercado, das próprias estratégias. E aí você pode se provar consistente ali, né, no pico. Mas acho que a partir do momento que você chega no nível, para você conseguir melhorar um pouco, você tem que fazer um esforço muito grande, cara. E eu acho que é aí que as coisas começam a complicar um pouco, sabe? E a gente também fica... E além disso, né, que eu acho que contribui até um pouco mais para esse fator, é que a gente não precisa ficar melhorando sempre, né? A gente chega no nível em que a gente está pensando mais em manter do que em melhorar, né? Então, a gente chega em um momento que a gente está preocupado em... dando um exemplo, né? Porque muitas das vezes a gente começa crescendo muito a banca, né? Crescendo, você consegue fazer um resultado bom, etc. E muito, correndo uns riscos que você não correria, né? E chega numa certa etapa de conhecimento, de caminhada, que você fala, cara, eu não vou correr mais o mesmo tanto de risco que eu corria no começo, né? Isso também é parte do... Parte do processo, né? Da caminhada, e que você não está procurando tanto melhoria, tanto financeira quanto técnica, né? Você já está mais preocupado em manutenção, né? Se manter consistente. Que aí também é um baita desafio, né? Que aí entra outras questões, outras conversas aí.
Bacana. Eu penso dessa forma também, Felipe, que falando por mim, eu acredito que eu tive um momento em que, sabe, o ano que eu consegui ser consistente e tal, foi um ano que eu aprendi muita coisa, sabe? Era uma coisa atrás da outra. Talvez por eu não saber também tantas coisas assim, né? Eu acho que hoje em dia a gente consegue ir mais aparando a aresta do que a gente já sabe, do que propriamente ter um conhecimento muito forte. Falar, caramba, velho, entendeu? Porque antigamente eu tinha essa visão que foi, cada hora que eu aprendi uma coisa, eu falava, nossa, velho.
Não, isso gigante, né, velho? Pra deixar claro que eu não tô falando que a gente para de aprender e não fica interessado, não é isso, né? Não é isso. A questão é que quando a gente está começando, né, a gente tem muito mais coisas para aprender. Então a gente para de preocupar em aprendizado e começa a preocupar mais no financeiro, entendeu? É mais isso que eu quis deixar. Não sei se eu ficou claro o que eu quis dizer. Porque o esforço que a gente tem que ter para começar a aprender mais coisas fica um pouco mais complicado. Tanto que no começo a gente tenta entender um pouco de tudo. A gente vai para o over, a gente vai para o under, aí vai para o match odds, a gente trabalha a favor do tempo, trabalha contra. Até que você começa a se entender ali e começa a aprofundar, né, cara? Em alguns detalhes, que aí você vai mais a fundo ali, e ali você chega num... que a gente pode dizer que você se torna um especialista, né? Naquela coisa ali. E ali não fica tão assim para você aprender. Então, por isso que a gente não sempre melhora. Por isso que eu acho que... a gente tem que tomar cuidado até para não evoluir, né? Ou seja, o cara acha que, tipo, ah, não, cheguei no nível que não tem mais nada a aprender isso. E ignora, né? Que é a questão do último programa que a gente falou sobre evolução, adaptação do mercado e evolução. Prestar atenção no mercado, foda-se, eu sou bom e etc. Não é isso, né? É a questão de que você não tá mais tão preocupado assim em aprender novas técnicas igual você tava no começo, né? Eu acho que aí o seu quando você já começa a atingir esse pico, você está mais preocupado em manutenção, você preocupa mais em saúde, né? Você já começa a preocupar em outras coisas do que simplesmente em técnica.
Cara, você tocou num ponto que eu queria falar também. Eu faço uma autocrítica a mim, que em alguns momentos eu acho que eu dou umas vaciladas, sabe? Não que eu involua, né, como o Felipe falou, mas... que eu dou algumas vaciladas no mercado por pura soberba, sabe, minha, de achar que em algum momento falando, não, isso aqui eu já vi, isso aqui eu sei já, entendeu? E dou umas vaciladas, por mais, independente de qual que seja o resultado, seja red, seja green, mas eu acho que muito erro que eu cometo fazendo uma autocrítica é por pensar assim, pensar aqui e falar, não, tá tudo bem, eu tenho controle de tudo, eu sou foda, enfim, obviamente eu não penso na questão de ser foda, mas acabo errando por ter uma soberba de conhecimento, sabe? Falar, ah, isso aqui, essa situação eu já vi, eu já sei o que vai acontecer, entendeu? E acabo não levando pro lado de mais um aprendizado, né, que eu vou ter dentro do trade, aí dentro das apostas.
E o Senetor, você só falou do começo. O que você acha quando o cara já tá um pouco mais com a estrada? Você acha que ele tem muito a aprender ainda? Como é que é?
Acho que sim. Acho que sempre tem, né? Acho que a gente sempre tem a aprender. Até porque talvez a gente não tenha mais muito o que aprender dentro do método em si. Mas se falando de trade esportivo, nossa, a possibilidade de coisa que a gente pode fazer aqui é beira o infinito. Pelos mercados, tem primeiro, tem segundo tempo, se a gente começar a abrir o leque, tem tênis, tem outros esportes, cara, então a gente pode trabalhar em mercados mais limites, a gente pode buscar mercados com menos oscilação de preço, então o que a gente pode fazer aqui, nossa, é um leque muito, muito grande, então sempre tem alguma coisa para te aprender, isso é fato, né? Mas o que faz a questão da pergunta inicial, se o cara fica melhor com o passar do tempo, eu acho que independente do que o cara for fazer, ele vai ficar melhor por algumas coisas extremamente básicas, né? Que é tipo, é o cara não se descontrolar num trade, seja se descontrolar para cima ou descontrolar para baixo, ficar muito feliz ou ficar muito triste. Né, que quando a gente tem esses picos de emoções, que é comum e que o mercado nos proporciona, normalmente a gente tende a fazer uma cagada depois disso. Ah, porque eu tô muito feliz, que agora eu sou o cara, e agora eu vou acertar todas, então o próximo jogo eu vou dar-lhe que eu vou dobrar ali a banca e dobra pra baixo. Né? Ou o cara fica muito pra baixo e não conseguir fazer as próximas entradas. Né? Isso acontece, isso é bastante comum. Tem aquele cara que toma o red, quer com tudo recuperar, vai recuperar o red, vai dar o win, e vai vir a quebrar a banca, e tem aquele cara que fica tão para baixo depois do red que ele não consegue fazer as próximas entradas, e ele engessa. Então a gente vai acabar chegando na questão de tu entender que cada trade é um trade isolado dos outros, embora todos eles juntos façam aí o teu rendimento no final do tempo. Mas é muito por aí, entendeu? E tu perder isso é um pouco mais difícil depois que tu tem, mas tu pode perder. Mas tu pode perder, o teu emocional.
Pode.
Né, eu acho que emocional ele tá aí, ó, mas sei lá, cada
mas
um
é,
cada...
Mas é muito mais.
Eu penso assim,
não
também.
É, cara, eu acho que pro caso de uma pessoa que já tem muitos anos perder emocional, tal, assim, que eu penso do cara fazer isso daí de acabar meio que dando tilt aí, só se ele estiver passando por uma situação pessoal muito difícil, que eu acho que deve influenciar bastante na questão do mercado, a gente sabe.
Cara, eu já aconteceu comigo, cara. Deixa eu dar um relato. Eu acho que foi em 2018. Ou foi, não me lembro. Faz uns 2-3 anos aí que eu engessei no mercado, cara. Eu não conseguia mais ganhar dinheiro. Os meus métodos eram o mesmo. Não foi 2018. Não, foi por aí. Eu não sei se foi antes ou foi depois da. Cara, que tipo, eu dei uma engessada. Eu fiquei uns 2 meses assim no 0-0. Eu vi a situação, eu não entrava. Ou vacilava demais, entendeu? Porque não sei por qual motivo, naquele momento eu não conseguia direito operar. Talvez eu perdi meu emocional por um período, depois fui lá, revi tudo. Foi mais fácil eu recuperar aquilo que eu já tive. Mas eu acho que essa questão do engessamento do cara que é mais experiente, ele é mais fácil do que ele vir a quebrar a banca. Entendeu? Mas eu poderia deixar de ser lucrativo. Eu acho que a gente pode deixar de ser lucrativo a qualquer momento, entendeu? Eu acho que não é uma qualidade adquirida perpétua, entendeu? Vou ser lucrativo, embora... sei lá, mas é um tema complexo, mas eu acho que é mais ou menos por aí, não sei.
O que eu queria assim, adicionar, né, que você disse aí, a questão do emocional, acho que não é nem questão de tiltar, sabe? Eu sou um cara que eu acabo colocando alguns passos extras para para mexer no dinheiro, digamos assim, para tentar evitar essa questão de tilt. Porque muitas das vezes a gente não tá nem tiltado, velho. É que a gente tá no meio da tempestade e a gente não consegue enxergar que a gente tá no meio da tempestade. E aí você vai só perdendo dinheiro, entendeu? Você nem percebe que você, tipo assim, tá numa situação que, porra, eu não tô fazendo a leitura certa do jogo, tô errando em algumas validações, tô errando em algumas entradas que estão fazendo fora do método. E aí você vai perdendo, e na hora que você vê, cara, você tá, sei lá, 5 stakes pra trás, entendeu? 4 stakes pra trás, enfim. Depende de cada um aí, no caso. Que aí vai depender do seu método, como você trabalha. Então eu gosto de colocar condições extras pra eu, tipo, sentir, me dar um esforço grande pra eu ir lá, pegar o dinheiro, botar de volta aqui, e aí eu faço assim, beleza, eu fiz alguma coisa de errado pra eu estar precisando fazer isso. Eu preciso que eu crio mecanismos pro meu cérebro entender que eu fiz alguma coisa errada, entendeu? Porque muitas das vezes a gente tá ali e começa a fazer umas leituras erradas, aí você pode pegar uma variância negativa e provavelmente pode ser que, né, você esteja cometendo alguns erros, né? Que a maioria das vezes, quando, pelo menos para mim, quando a variância é muito negativa, provavelmente eu estou fazendo alguma coisa errada, ou na escolha de jogos, ou fazendo algumas entradas fora do método. Isso acontece, independente da idade, quantos anos você tem aqui, você vai errar. Por isso que muitas das vezes o pessoal acaba querendo estratégias que tipo assim, que você vai ter uma taxa alta de acerto, que ele acredita que isso é bom para ele, só que o cara não tá ligado no risco, né? E aí quando ele erra, foi embora. E a gente vai errar, entendeu? Não adianta, você vai errar, bro. Não adianta, não tem jeito, a gente vai errar. Então, acho que a questão de evolução é muito assim, né? Acho que a gente sempre tem que... Autoconhecimento é o principal, assim, que eu acho que a gente sempre tem que evoluir, sabe?
Cara...
E essa questão do mercado, até que você falou, que eu falei que a gente não pode deixar de analisar e etc. Porque, mas acho isso com o tempo, quando a gente chega no nível, igual eu falei, né, que a gente vai crescendo, a gente tem tanto conhecimento técnico de mercado que a gente acaba conseguindo enxergar, depois com o tempo, a gente para e analisa o mercado, enxergar que assim, esse método meu aqui não tá funcionando mais por causa disso, etc. Mas óbvio, com muitos anos, né, velho? Não vai achar assim, com 3 anos você vai conseguir fazer isso. Não vai. Entendeu? Você precisa de tempo para fazer isso. Quanto mais tempo, melhor. Certo? Porque a gente trata isso aqui como profissão. Né? Não é joguinho, não é brincadeira, né? Então, quando você leva isso a sério como profissão, você sempre está preocupado, né? Porque é seu ganha-pão, é sua empresa, entendeu? Então, a gente sempre anota tudo, sempre está ligado no que está acontecendo, sempre está ligado no que as coisas podem parar de funcionar, sempre está ligado, por exemplo, ah, estou vendo um cara agora mexendo em goleada, deixa eu ver o que esse cara está fazendo, aí você fala, pô, legal isso. Não necessariamente você vai usar aquilo, entendeu? Não necessariamente aquilo é para você, mas você tem que estar ligado, antenado no que está acontecendo. Vou fazer uma analogia aqui.
Posso discordar só de uma palavra tua?
Pode.
Preocupado.
Tá.
Eu acho que a gente não pode estar preocupado.
Eu nem sei quando eu usei essa palavra. Então...
Certo, tu usou que a gente tem que estar num espaço que a gente está sempre preocupado. Eu acho que a gente não pode estar preocupado. A gente tem que estar relaxado.
Não, é isso.
Entendeu? Tipo assim, eu não posso estar preocupado se a minha entrada vai dar certo, se a minha leitura tá certa, se isso vai acontecer. Não. Eu acho que a gente tá até relaxado, viu?
A palavra não foi boa, então.
Eu acho que a questão, a gente não pode fazer trade preocupado. Acho que tu pode até te preocupar depois do trade, depois, entendeu? Mas eu acho que no momento do trade, a gente tem que estar, tipo, sei lá, relaxado.
Mais sereno, né?
Porque a gente, se tu pensa demais, talvez tu não age. Entende? Se tu teoriza muito, tu não vai pra prática.
Exato.
E o trade, querendo ou não, ele é... Cara, eu conheço muita gente que bola mil teorias e isso e aquilo. E aí, meu, como é que foi na prática? Bah, não botei em prática ainda. E não serve de nada.
É.
Entendeu?
O que eu quis dizer, assim, era que em relação ao método como um todo, entendeu? Não a entrada específica, né?
Sim.
A gente tem que estar, assim, atento, né? Não falar preocupado. Mas depois, quando você vai fazer análise de performance... Você tem que estar atento a esses detalhes, né? Para você não deixar...
Fizer análise de performance, né?
Isso que você falou é verdade. Gente, na hora que você está fazendo trade, não tem jeito, velho. Você tem que focar ali, tá relaxado e tá dentro do fluxo da partida do mercado. Sem eu pensar em conta para pagar, sempre, sabe? Pensando se você tiver com esposa, com problema, etc.
Posso baixar o nível do BetCast?
Baixa.
E falar uma linguagem de coach? baixar o nível. Quem tem essa dificuldade...
Aproveita que o Thanos tá aí, vai.
Quem tem essa dificuldade... Não, mas deixa eu dar uma ideia, que hoje eu tive uma discussão sobre isso com um aluno meu. Quando tu tem nessa dificuldade de tipo, bah, tô preocupado, e isso é muita responsabilidade em cima de mim, eu não sei se eu vou acertar, se eu vou errar, blá, 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 esses problemas todos que... Cara, pega toda a responsabilidade da entrada e joga ela pra cima do método. Tira a responsabilidade de ti. Joga pra cima do... Qual é o teu método? O meu método é dar back no time que tem 60% de posse de bola. Beleza. É esse o teu método? É. Então faz. Na hora que tu vê um time com 60% de posse de bola, tu dá o back e ponto final. Esquece a responsabilidade do teu método. Se deu errado lá no final do mês, beleza, aí tu adapta, aí tu muda. Mas tira, tenta levar mais leve o trade, entendeu? Tenta, cara, o meu método é esse aqui, é 60% de posse de bola. Então quando tu vê, tu vai. Mas será que é 60%? Bah, mas será que não tem que ser 61%? Bah, mas será que a posse de bola não tem que ser com o pé esquerdo? Não, cara, se o teu método é esse. Depois tu adapta ele, muda e testa de novo. Mas tira de ti a responsabilidade. Entende que isso, querendo com o tempo, quando tu tiver uma... Cara, isso começa a ficar automático. Tu vai ver os 60% já, cara, 60%, puf. Entendeu? Bata, vê um time pra back, esse aqui é o meu time pra back, puf, entendeu? Isso começa a ir de forma natural, pelo menos. Exatamente.
Você não procura oportunidade, ela já aparece pra você, né? Você
não fica mais ou menos. Quando às vezes a gente vai pro jogo assim, bah, cara, esse jogo aqui é back Brasil, esse jogo é back Brasil, esse jogo eu vou fazer um back Brasil. E o jogo começa e o jogo não dá back Brasil, daí tu fica lá, putz, não deu back.
Não deixa fazer o quê, né? E da mesma forma que dá o back, você faz o back e toma o gol, você tá bem com isso também.
Porque o jogo às vezes tem back. Né? E às vezes tem jogo que tu não espera. E o jogo te mostra o back lá. Nós estamos falando de back, mas o back, o lay, o for, entendeu? É só para exemplificar. Batemos aí 400 pessoas, 420, obrigado.
Boa, obrigado. Essa para mim foi uma das suas melhores falas em todas as histórias do BetCast. Parabéns, cara.
Daí, obrigado, Felipe. Tem que virar um vídeo separado.
Ganhar um elogio do Felipe é...
Perto do BetCast 100, hein? Netuno soltou uma das melhores ali. Foi o Netuno Coach, hein? Netuno Coach, virou o quadro do programa aí.
Demorou já. 94 BetCast pro Felipe elogiar o Netuno.
Se o Theo Borges está nos ouvindo, ele tá dando pulo agora me xingando.
Piscado!
E 600!
Teve alguém, eu peço até desculpa, que mandou um superchat e não deu tempo da gente falar.
Vamos responder agora.
Eu esqueci seu nome, mas eu não esqueci sua pergunta.
Não, mas dá pra voltar o superchat, não é?
Eu não consigo ver, não. Tem?
É o Jonathan Adrian. Como vocês aprimoram a leitura de jogo? Fizeram algum curso?
Gabigol, vai.
Eu fiz, cara. Eu fiz o curso do Raul categoria canal mais recente, né? Então, mas eu já trabalho com trade esportivo há muito tempo. Demorei pra fazer um curso na área. Fiz aí, e foi de valia pra caramba pra mim, porque muitas das vezes a gente acha que a gente entende tudo de futebol. Eu
fazia o meu curso, que categoria canal, caralho, rapaz, eu vou fazer o meu, rapaz.
Vamos negociar, né, tu? Vamos negociar. Mas me ajudou bastante. Tô fazendo outro agora também, depois que eu ficar sabendo se eu gostar do material. Eu
falo no privado,
até falo.
Esse eu não tô sabendo, mas...
Esse é novo, Felipe. mas assim, cara, de forma geral, a leitura de jogo você vai aprimorando conforme você for trabalhando, né, velho? Bunda na cadeira, né? Muitos anos aqui, tenho certeza que de uma hora para outra, né, você não vai pegar isso daí só num curso, entendeu? De voltado ao futebol, que é no caso do Raul que eu fiz. O dele é muito mais voltado ao futebol, né? Não tem nada a ver com os apostas. Daí depois eu vou ter que colocar dentro da minha forma de trabalho, dentro de como eu trabalho, por exemplo, um back, puxar aquelas coisas, tentar identificar as coisas que eu aprendi por lá e colocar na minha realidade. Aproveitar, já que eu não falei do curso do Netuno, eu vou falar agora. Uma das principais lições que me deu um start, falando até de evolução de trade, foi quando eu vi um vídeo do Netuno. Aquele vídeo, acho que era da final do Real Madrid Juventus, no canal do Netuno, que ele fala sobre a questão dos laterais. Questão que ele leva muito em conta a questão dos laterais. Isso é uma coisa que gravou na minha mente e eu comecei a perceber que me ajudou bastante também a colocar dentro da minha estratégia de back. Os laterais são bastante importantes. Acho que a forma que o Netuno trabalha, eu trabalho bem parecido, né? Tento pegar o back ali no primeiro tempo e tal. Que tem bastante domínio de jogo, tem bastante amplitude no jogo também. E essa fala aí, digamos assim, que foi uma evolução minha, que me ajudou muito aí. Vou dar uma puxada no saco do Netuno, BetCast 94, todo mundo elogiando o Netuno agora.
Valeu, Gabigol. Pô, agora aqui, ó.
Galera, mas é verdade, verdade.
Galera que tá procurando um curso, tem um curso Theo Borges. Digita aí no Google Theo Borges, cara, tem um curso. Cara, dos cursos grátis, eu falei, pode me xingar. Eu já falei pro Theo, esse teu curso é gratuito, é um absurdo. Ele tinha que cobrar, é muito bom o curso do Theo, e aí é gratuito. Então, quem tá procurando um curso sobre trade, após em geral, cara, digita aí no Google Theo Borges e faz lá o curso dele, que é excelente. Uma hora ainda convenço ele a tirar aquele curso do ar e cobrar. É muito bom para ser de graça aquele curso do Theo Borges. O meu é pago, eu sou capitalista, vou fazer o quê? É de graça, vai no YouTube lá.
E você, Neto, você fez algum curso de futebol? Futebol só, assim, na sua análise de jogo? Ou não, foi natural para você?
Não, foi natural. Natural, como a luz do dia. Eu jogava FIFA. Mentira, não jogava FIFA, não. Eu jogava PES.
Eu acho que...
Apesar que o PES antigamente era melhor que o FIFA, né?
Cara, eu não fiz curso nenhum. Cara, eu... Velho, não sei, cara, como é que foi. Eu acho que a questão de evoluindo com a leitura de jogo... Cara, eu acho que é de tanto tu vê, que uma hora tu vê, entendeu? Porque...
Tá bom, cara, definição aí.
Entendeu? É difícil, mas eu acho que... Não era só olhar o jogo, porque uma coisa é tu sentar, olhar o jogo pra assistir a partida, pra torcer pro teu time. E outra coisa é tu olhar o jogo buscando buscar alguma coisa que justifique alguma entrada, eu acho que era isso.
Justifica o investimento, né?
Eu me lembro que uma coisa que foi uns estralos, assim, quando eu comecei a comparar os jogos diferentes, tipo, eu tava fazendo um jogo do Liverpool, o Liverpool tava com odd de 2. Daí depois eu ia fazer um jogo do Arsenal, o Arsenal tava com odd de 1,40. Eu digo, cara, não pode estar certo, né? Voltando isso 8 anos atrás, esquecendo esse Liverpool de hoje. Porra, por que a odd do Liverpool tá tão mais alta que a do Arsenal? Os times estão jogando igual, entende? E dali eu falei, porra, olha só, esse time não pode estar com essa odd porque eles estão jogando muito recuado. Pô, esse time não pode estar com essa odd porque eles não atacam. Esse time tem que estar com uma odd melhor porque, cara, os caras estão marcando lá em cima a marcação e daí que as coisas foram encaixando tempo por tempo, entendeu?
Eu, particularmente, eu sempre gostei muito de analisar os times taticamente, né? Quando eu comecei, Eu não sabia o tanto que eu sei hoje, tá? Eu sou chato em relação a isso, né? De análise e tal, eu gosto disso, né? Eu gosto bastante. Então, pessoal que não sabe, eu estudei bastante, tenho mestrado nisso, então tive que estudar bastante. Faço questões de análise, estudo métricas diferentes aí para a gente poder mensurar a qualidade do jogo, enfim.
Fã do Roger Machado.
A gente tem muita coisa para a gente poder... melhorar no jogo, enfim, essa questão de análise de dados e tal. Então, para a gente entender o dado refletir um jogo da melhor forma, a gente tem que entender o jogo. E aí eu fui tentar entender o jogo, estudar sobre o jogo, e aí hoje eu não fiz nenhum curso, tá? Hoje eu estou fazendo um curso específico, mas é um curso só de bola parada, para a gente fazer treinamento mesmo, tático de treinamento, só de bola parada, um curso que foi bem caro, a gente tô fazendo porque é minha profissão, né? E assim, acho que não é necessário, sendo bem sincero, você não precisa disso para viver disso, não precisa. Igual o Gabigol falou, assim, eu acho que você tem que... Ele falou do curso do categoria, né, que é muito mais sobre futebol do que sobre aposta. Sim. Eu acho que eu, por exemplo, eu construo... meus métodos mudaram bastante, né, porque hoje eu faço muito análise de time e isso entra no meu critério para as minhas estratégias, entendeu? Mas isso não necessariamente significa que você também tenha que fazer isso, né?
Exato.
Hoje eu procuro entradas de muito mais, com risco e recompensa, com a recompensa muito grande e com risco também alto, entendeu? Porque eu tenho uma noção melhor, consigo mensurar melhor essa relação, entendeu? Porque eu sei, olha, isso aqui para mim tinha que estar diferente, etc. Mas quando eu comecei fazendo leitura de pegando correção de under, entendeu? Pegava um under à frente, fazendo correção, achava que os times não estavam jogando aquela partida para ter aquele preço, enfim, o preço, na hora que eu achava que o preço chegava, eu tinha que chegar, eu fechava e ia embora. Eu acho, não estava se mostrou lucrativo e tal, mas não entrou muito no meu perfil. Aí eu fui pro Match Odds, aí no Match Odds eu comecei a trabalhar quase 100% mercado, depois eu mudei, hoje eu trabalho mais o jogo, entendeu? Então, assim, o pessoal que fica preocupado com isso, você tem que preocupar em você, assim, o que, que você se sente mais confortável. Né? E aí, focar naquilo que, olha, eu vou prestar atenção no jogo, naquilo que interessa. Acho que é isso que você tem que entender, assim, né? Acho que não adianta a gente... Porque o jogo, ele tem todas as respostas para todas as perguntas suas, entendeu? Então, só que você tem que saber perguntar, e você tem que saber perguntar aquilo que está dentro do seu método. Eu acho que é isso que fica aí de resposta, que o pessoal fica sempre, ah, quero análise tática, análise de jogo, vou melhorar. Mas você tem que saber o que perguntar. Se você perguntar coisa errada, ele vai te responder lá também, e você não vai saber usar, entendeu? Acho que é isso.
Pô, eu tô sentindo uma falta de fazer trade, que você não tem noção.
Nossa, hein,
fala. Cara, esse final de semana eu acho que bateu assim, tipo, bah! Entendeu? Tô louco pra chegar quarta-feira pra fazer Bielorrússia, entendeu? Eu tava indo de boa, até semana passada eu tava tranquilão, mas
tava firme.
Mas
pra mim, sábado é um dia muito vazio, cara.
Eu tô sentindo o final de semana, cara. Final de semana
é. Sabadão inteiro, né?
É dia de semana, cara. Dá assim 4 horas, 3 e meia, 4 horas, vai me dando um vazio, assim, também, cara. Que é bizarro.
Provavelmente a gente vai ter boa notícia, né? Provavelmente a gente vai ter a Bundesliga aí voltando.
Não vai ser 9 de maio.
Se der certo.
Não
vai ser dia 9 de maio, mas...
Talvez seja.
Já bateu o martelo, Felipe?
Aonde tu viu essa notícia?
A chanceler falou hoje que ela vai dar a resposta sobre quando que o futebol vai voltar, dia 6 de maio.
Ah, ela falou hoje. Ângela. Eu falei da Ângela, os caras não sabiam quem era a Angela Merkel, pelo amor de Deus, cara.
Aí eu sabia quem era
a Angela. Porra. Não, os caras não sabiam. Tá.
Então, assim, voltou o sul-coreano, né?
Eu fiquei sabendo
que o sul-coreano vai voltar. Vai voltar o sul-coreano aí.
Do Pohang Steelers, tem
e o
Jeonbuk Waters. Jeonbuk Waters, esse time tinha um hino. Tinha um hino, jogava nesse time, jogava muito. Como que eu lembro disso, mano? Eu acho que é FM, velho. Tem quase certeza.
Cara, e os jogos são bem cedo, né? Bem
de madrugada. É um horário terrível. O que deve voltar em maio é Bundesliga, chinês, japonês e alguns campeonatos do norte da Europa lá. Não sei qual são, que eu vi polonês, dinamarquês, não sei, alguns campeonatos assim.
Ah, um Hammarby de Ugarda, hein? Que ligou 2 horas da tarde.
É. Aí já é bom, já.
Hoje é semifinal de Champions League hoje, cara.
Fica aí o aviso que esses dois times são. Ó, agora falando sério, o Hammarby é um time que o pessoal não leva em consideração, mas é um dos times mais avançados, assim, em questão de análise de dados lá na Europa. Na Suécia, perdão. Tanto que o Ibrahimovic é acionista, né, do Hammarby, né? E isso deu mó treta lá, os torcedores do Malmo tão puto, né? Quebrou o estátua dele e tal. Então...
Trairagem, né? A famosa trairagem.
O cara é ídolo do Malmo, aí ele vai e compra o time de
estátua. É mesmo que o cara ser ídolo do Corinthians e comprar o Palmeiras, né?
Mano, imagina o Renato Gaúcho sendo acionista do Inter, da Internacional.
Se ele faz isso, é que ele tá querendo dar um golpe, que nem o Undershow que foi pra lá e rebaixou o Inter, entendeu? foi golpe,
né? O coreano aqui, 9 de maio. São os jogos às 3 horas da manhã, aqui ó, o Sun e Hyundai contra o Seul, Daegu com o Gwangju, blá, 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 blá. Enfim, vocês entenderam aí, quer dizer, depois tem rodada no dia 12, dia 13, aí essas daí já é 7 horas da manhã, já dá pro Netuno acordar.
Ó, 7 horinhas já deu show de bola.
Já levanta as crianças, 5 horas?
Não, 7 horinhas tá de boa.
Que é engraçado, a gente falou pra cacete do chinês, tudo mais, chinês aqui, chinês e lá, o chinês não voltou, né, voltou sul-coreano.
Pois é, que louco, mas deve voltar agora também Bom, vamos esperar ter alguma notícia. Real mesmo é só o sul-coreano, definitivo, que tem data. Definitivo. Ou tem mais algum? Nada?
Só ele, infelizmente, só ele.
Outra informação que a gente teve hoje é que o campeonato argentino acabou, né?
Tá, mas também é uma bosta aquele campeonato argentino, vamos falar sério, isso acabou, não devia nem ter começado, cara, é ruim pra caralho, né? Ruim demais, é só balão, é só confusão, é só pontapé, não tem uma jogada ensaiada, é ruim pra caramba, velho.
Calma,
muta o produtor fica falando aqui no meio, ou ele entra no programa,
ponto aqui, velho.
Fica quieto, eu tô exaltado agora, gente.
Ah, O programa é torcedor do Boca e agora ele tá fazendo confusão aqui no, no, nos
bastidores. Pessoal, resultado aí da enquete que a gente fez no chat sobre qual que é o melhor software, né? Geekstoy ou WaggerTools? E rufe os tambores, como é que foi aí, Brutão? Fala pra nós aí que eu não lembro mais não. Tivemos aí 55% para o Geekstoy. Ah, a gente acreditava aí que fosse maior, mas o WaggerTool tá chegando e tá chegando pesado. Sim,
mas já teremos uma outra opção muito boa, muito em breve, será divulgada aqui no podcast. Será divulgado?
Os caras,
o software é só uma ferramenta. Tu não precisa do software para ganhar dinheiro. Assim como tu não precisa de uma stream para ganhar dinheiro. Para te ganhar dinheiro, tu precisa do quê? Método, gestão de banco e controle emocional.
Mas sem software também fica uma caminhada mais difícil, hein?
Mas isso é uma coisa pessoal. Sim, eu também achava isso, mas é uma coisa pessoal nossa, entendeu? Porque a gente está tão acostumado a usar o software que a gente não consegue. Mas tem pessoas que têm muita grana e não conseguem usar o software.
Nossa!
Não, e fazem pelo site e ganham dinheiro, entende?
Rapaz!
Sei lá, cada um, né, cara?
Tem gente que gosta de correr descalço, então...
O Felipe falou tudo.
Tem gente que gosta de correr descalço.
É, isso aí.
Eu lembro um dia que eu precisei abrir esse bagulho. Nossa, eu não sei nem mexer mais lá, cara, no site. É muito estranho. Outra noticiazinha que a gente
tem... quem usa o GeekToys mexe em qualquer coisa.
Olha isso! Ó, tu viu? Ó, deu confiança, 55 ficou parelho. Deu confiança pro Edu falar isso agora. Ó, outra notícia que a gente teve aí esses dias, né? Mas ainda não é nada confirmado. É que o... tem grandes chances dos campeonatos voltarem sem o VAR. Primeiro pela questão financeira, principalmente aqui no Brasil.
Boa notícia.
Excelente notícia. E também pela questão do... O Felipe já até informou aqui da Premier League, depois ele vai explicar como funciona, porque não podem ficar dentro de uma cabine. Eu acredito, assim, pelo menos na questão da Europa, a maioria vai arrumar um jeito de fazer o VAR funcionar.
É o fim agora do Brasil, VAR, aleluia.
Agora no Brasil vai ficar um pouco mais difícil, cara. Olha aqui, tem outra notícia também aqui, ó. Coronavírus. Liga dos Campeões pode voltar sem VAR devido ao coronavírus. Exatamente por isso. Pra mim, velho, nossa, maravilhoso, cara.
Maravilhoso.
O VAR só atrapalha. Eu já tava falando com um amigo meu português, ele tava falando, cara, perde tesão de tudo, né? O gol sai, você tem que ficar esperando pra ver se vai confirmar ou não. Mercado bagunça. Aí depois vai lá, às vezes acaba puxando umas stake errada e ainda sobe pra quem não tava no momento do VAR. Isso acontece direto.
O VAR é uma bosta em todos os sentidos. Porque...
E tem bolisca e
cara, pelo treino. Entende? Dá o gol, o cara vai lá e cancela, porque num lance, meia hora antes, teve um empurrãozinho. Isso é o fim. Cara, o VAR tinha que ser só para impedimento. Deu, o resto não tinha que interferir, entendeu? Só para impedimento, não tinha que ter bola na mão. O cara fez um golaço, mas a bola resbalou no cotovelo quando ele dominou. Tá de sacanagem comigo, né, cara? Daí uma hora os caras dão pênalti, outra hora os caras não dão pênalti. VAR é o fim do futebol, tomara que nunca mais volte. E outra, que o Jeff de Souza falou agora, 5 substituições, parece, né, na volta. 5
substituições, pelo
que era, fala. Era a próxima notícia.
Pô, muda bastante, hein, o jogo.
É, vamos entrar nela não, né, que a gente agora, a gente não, né, a IFAB, né, International Federation, não sei o que tem lá de arbitragem, seguindo uma proposta do presidente do Vila Real, de que, como os jogos na Europa agora provavelmente vão se estender para julho e agosto, e lá tem um calor muito forte, que chega perto dos 40 graus, né?
Nossa, que calor!
Estão pedindo aí para fazer 5 alterações. Como vai ser feita, né? A gente tem as 3 normais e o técnico também vai poder fazer no intervalo, ele vai poder fazer até 2. Ou seja, ele vai poder trocar 2 jogadores no intervalo.
Nossa, eu tô com uma pena dos jogadores correrem a 40 graus agora, que olha, nossa senhora.
Então aí, basicamente, o treinador vai poder trocar meio time aí, né, na partida.
Imagina tu ganhar 600 mil euros pra correr no sol a 40 graus. Bah, que ruim ia ser, né, cara? Que
triste, hein?
E aí, pra gente muda um pouco, né? Pra nós que somos traders aí, acredito que isso vai afetar um pouquinho, né? Porque equipes aí que não tenha, como posso dizer, um elenco tão grande, tão qualificado.
Me cita uma que não tem um elenco grande, todas têm um elenco enorme.
É qualificado, né?
No título profissional.
A melhor palavra.
Qualificado é o dos
500. Qualificado são
poucos. A gente pode ter um cenário bem distinto entre tempos, né? tanto do primeiro tempo quanto pro segundo.
Só para entender, Felipe, as 5 não pode ser num tempo nem no outro, né?
Não, você tem as 3 que pode ser a qualquer momento.
Sim.
No intervalo, normal. Ou seja, na hora que você tá voltando pro segundo tempo, você pode trocar 2 jogadores.
Certo, aí se você não trocar até os 2 ali no intervalo, aí você não vai ter 5 no total depois.
É, você não tem 5, exatamente.
É. Nossa, eu tô imaginando aqui no, nos campeonatos brasileiros, velho. Os caras tentando trocar 5 malucos de uma vez, imagina. Ó, pegando o elenco do Corinthians como base, coincidência, eu abri aqui a página do Corinthians. Agora você imagina, sai o Fagner, entra o Michel, sai o menino Cantillo, entra o Gabriel Giroto. Entre esse tal de Ederson, que eu não tenho nem ideia, no lugar do Yoni Gonzalez. Nossa senhora. Ah, cara. Eu vou falar pra você, viu?
Que isso, o time do Corinthians é bom, mano. Você tá vendo? Eu pergunto, anota aí, ó. 49 minutos. Só...
49 minutos sem falar.
Foi recorde.
Foi recorde.
Problema do Corinthians é o técnico que não bota o Luan na posição certa, velho.
5 milhões de euros. 5 milhões de euros.
5 milhões.
Bota o Luan na posição certa. Que
só Delzinho, Del. Só Delzinho? Manda mais.
Então mandou aqui um superchat só pra criticar o Agertu. Nem quando o próprio Agertu oferece permissão, ele consegue ganhar na votação. Pô, sacanagem, velho. Aí, Netuno.
Ah, ô... Nós vamos ter uma outra opção. Espera outra opção, a gente conversa.
É,
mano. Eu não acho o Agertu tão ruim, não. Vou defender o Agertu aqui.
Não, lógico que não, cara. Não, pra mim...
Eu ganho dinheiro até sem software, vou estar preocupando com
que software. Isso, hein? Ah.
Até pelo celular, velho. Acho
que... É verdade.
Velho, não adianta querer.
É 18, mais de 18 anos, um celular.
Internet.
Acabou.
Raspei a cabeça dos piás, vocês viram aqui, passei a máquina. Comprei uma máquina na promoção, 20 pila a máquina. Ô, corta que é uma beleza, cabelo das crianças, não precisa melhor. Guri tem que ter cabelo rapado, piá, tem que rapar o cabelo da mulher.
Eu também tinha cabelo raspado.
Isso aí, entendeu? Depois que ele estiver aqui, quiser namorar e coisinha lá, aí ele deixa ficar do jeito que ele quiser. Mas agora que estiver aqui em casa, eu que mando é cabelo rapado na 2 e ponto final, não tem nem papo.
Cabelo raspado
pode escolher 0, 1, 2 ou 3, né?
É, ele pode escolher 0, 1, 2, 3 ou 4, que é o suficiente dele. Não conhece, vai rapar e pronto, rapaz. É isso.
Ele já meteu um brinquinho na orelha,
né? Depois que ele quiser namorar e fazer as frescurinhas, ele faz ali. Mas por enquanto é cabelo rapado e era isso aí. Entendeu?
O Netuno deu tão medo que o Netuno me quebra aqui, velho. Ô, mandaram a pergunta do Felipe Fernandes aqui, que o nosso produtor barra editor, barra design, tudo aqui.
Não, é Daronquinho.
Nosso indiano. Ele mandou aqui, ó, do Rafael Câmera. Ele falou assim: Felipe Fernandes, percebe que os traders consistentes se preocupam muito com o emocional, mesmo cascudos. Você conhece casos de traders consistentes que se perderam no caminho? Interrogação.
Cara, consistente que se perdeu não, né? Porque acho que para chegar num processo consistente de fato, é difícil, né? O que eu conheço são pessoas que já ganharam dinheiro e depois pararam de ganhar, né? E não voltaram mais. Isso aí eu conheço. Não são poucas, né? Mas a questão de consistência
é o período, né?
É, o pessoal confunde, né? Por exemplo, tô ganhando dinheiro tem 6 meses, sei lá. Tô 1 ano e tô consistente.
Um cara consistente... Vamos jogar aqui, então. Um cara consistente, ele tem chance de quebrar a banca ainda?
Tem.
Claro que tem. Consistência é um processo, né, velho? Você sempre tem que manter ali. É igual andar de bicicleta. Se você parar de pedalar, você cai, mano.
Ah, eu gostei dessa definição, Felipe.
Se você descuidar, você vai cair. Então, assim... acho que a gente tem que...
Ô, cara, tu já pensou que... O cara pode não ser consistente? O cara pode estar apenas numa variância positiva durante anos?
Sim.
É uma grande possibilidade também, cara. Cara, essa parada, quando a gente entra nessa discussão de consistência, é até
acho,
difícil,
além, né? Além disso, o Gabigol, acho que...
Na definição.
A gente tem muitos... Acho que a maioria dos casos que eu conheço são de pessoas que tinham um método. Esse método funcionava. Aí o método parou de funcionar, ele não percebeu e não conseguiu adaptar, entendeu? É aquele cara que conseguiu só, sei lá, pô, igual o Netuno falou, ele deu uma sorte ali de achar uma coisa que funciona, ficou com ela e não preocupou em evoluir em outros aspectos, entendeu?
Uhum.
E aí quando o negócio
parou de funcionar, naquilo, né?
A estratégia parou de funcionar, o cara falou assim, puta que pariu, o que eu faço agora, entendeu?
Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Vocês acham que pode ter o trader que ele ganha dinheiro em todos os mercados? Que ele é consistente em todos os mercados?
Cara, é...
O que você chama de todos os mercados? Tipo, o cara ganhar dinheiro no Under, no Over, no Match Odds, no Ambas Marcas, na Goleada, no... Isso que você tá falando?
Entendi. Tá montado, né, tudo.
Não, mas deu pra entender.
Sim.
Deve ter alguém que faz isso, né? Eu não sou esse cara.
Cara,
eu também. Até porque eu tô preocupado só no... Eu já tenho ali minhas estratégias, meu método ali, acho que o pessoal tá... Teve até uma pergunta ali que eu perdi no começo. Que vem assim, ah, quantos jogos vocês fazem, sabe? Quanto a gente tem essa noção de jogo, sabe? Acho que é muito... Eu acabei construindo métodos assim para que me dá portfólio para poder trabalhar um número maior de jogos, né? Então, você acaba construindo uma estratégia, valida a estratégia, vê que ela funciona, aí você constrói outra, Mas a maioria dessas minhas estratégias, elas são ou no match odds ou no over, né? Acho que eu não saio muito disso, né? Mas, obviamente, a gente tem algumas estratégias que dão mais dinheiro pra gente, né? Alguns campeonatos também que dão mais dinheiro. Mas, assim, eu não duvido, não, cara, que tem um cara ali que possa ganhar dinheiro em tudo, né?
Eu acho difícil porque...
Eu gostei. Pode falar, Gabriel.
Não, mas eu acho difícil porque tem, pô, milhões de estratégias que dá pra ser feita aqui no trading, e até o cara conhecer todas já vai ser um pouco difícil, né, dele entender todas. E querendo ou não, uma destoa muito, sabe, do que é feito
da outra, né?
E acho que no fim tem uma salada que o cara no fim das... Ele até o que ele já sabe, ele vai acabar se lascando, entendeu? De misturar muita coisa, muita informação. Porque eu acho que dá uma confusão na cabeça, velho. É uma coisa, por exemplo, dentro do over... E tem o método under, ele faz o mesmo jogo, talvez ele já não consegue ter o discernimento da leitura dele. Putz, será que é over? Será que é under? Ah, agora parece que é over. Ah, agora parece que é under. No fim das contas, o cara vai se enrolar todo, sabe?
Isso que eu penso. Acho que é humanamente quase impossível, porque é muita variável, né? É muita variável. Daí tu joga o match odds no meio, daí tu puxa... Eu acho que o cara não vai conseguir. O cara não vai conseguir cuidar tudo, na verdade.
Não, o cara que tenta abraçar o mundo.
Não abraça ninguém, né? Exatamente. Eu acho que não vai ter como. É melhor fazer um bem certinho do que fazer todos errados. Assim, né?
Se um cara chegar pra mim e falar assim, ganha dinheiro em tudo, eu vou falar assim, beleza, parabéns. Mas pra mim não muda nada, entendeu?
Deixa eu fazer outra pergunta pra vocês, então. Se vocês fossem escolher hoje alguma coisa que vocês não fazem no trading, que não é um método de vocês, pra aprender hoje, o que vocês fariam?
Under limit.
Ah, Netão já respondeu, Felipe.
Qual é você primeiro, tô pensando.
Under limit.
Cara, eu gostaria de fazer alguma coisa no correct score. Talvez iria fazer alguma coisa
Dutch. No correct score. Dutch no correct score.
Não, mano, eu ia querer alguma coisa que pra estourar Campos. A boca do balão. Não, pra estourar a boca do balão.
Pra estourar pegar... a boca do balão.
É,
pegar múltipla.
Sei lá, um trem assim. Pegar, eu quero ficar... Se for pra pegar um trem novo pra aprender, é pra estourar a boca do balão, entendeu? Acho que é, sei lá, pegar uns... Você tá exato mesmo, faz, não, esse jogo aqui vai sair mais 3 gols nessa porra aí. E vai lá e pá, entendeu?
Trabalhar em odd alta, de certa forma.
Acho que isso,
Eu ia acertar, saber o jogo que não ia dar 0-0, eu tava satisfeito.
Mas é tudo hoje em dia.
Pra ti ser consistente, é só tu saber o jogo que vai ter um gol. Se tu souber o jogo que vai ter um gol e acertar 14 pra cada red, mais ou menos é essa a média, tu vai ser consistente. O problema é que dos 14 jogos não pode cair um 0-0.
Eu vi aqui um...
Simples, fácil, barbada.
Tem um negócio que eu sempre quis fazer, que eu já tentei, trabalhar pré-live de cavalo. Isso aí é uma coisa que...
Pré-live...
Eu gosto.
Meu Deus, cara, isso é uma doença. Isso é doença.
Pois é.
Cara, isso eu acho que tá do lado do esporto virtual.
Não.
Pré-live de... Cara, pré-live de cavalo. Eu já fiz pré-live de cavalo.
Um dia eu chego lá.
Cara, é muito uísque. Tem que tomar muito uísque, eu acho.
Não, é outro esporte, então. Vamos falar de outro esporte agora.
Não. Pré-live de cavalo. É um negócio... tão manipulado, mas tão manipulado que ou tu é o manipulador ou tem alguém te cravando a faca, entendeu? Cara, pré-live não tem explicação.
Vocês perguntaram. Então, respondi.
Outro esporte, Netuno, que você gostaria de aprender a fazer trade? Tem uma época que você fez umas paradas em tênis, não fez?
Sou bom em tênis, sou consistente em tênis. Eu só não tenho frequência. Eu só gosto de fazer os grandes slam. E deu da Austrália, eu já não faço porque é muito cedo. Daí sobra 3 torneios por ano, bada. Eu me desmotivo, entendeu?
Agora...
Eu não tenho a paciência de fazer um jogo de tênis como eu faço um jogo da Bielorrússia. Jogo da Bielorrússia, show de bola. Eu olho os 90 minutos. Pá, um jogo de tênis, cara, deu 15 minutos, eu tô já assim, ó. Bah, que droga. Eu já vou pegar o celular e aí já fui pro saco trade, entendeu? Eu não tenho calma. Agora, boa, Djokovic, Federer, eu vou lá, faço, bah, chegou lá, quartas de final, das Open. Mas, cara, caiu o ATP 250, aqui. Bah, aí já, entendeu? Sabe quando tu não tem tesão em fazer o negócio? É literalmente isso.
Isso é muito foda, né, velho? Eu também, se for pensar em outro esporte, eu não gosto de basquete. Eu acho que basquete é legal os últimos 30 segundos quando tá empatado, que é maravilhoso. É, tênis também eu acho que, putz, é muita mesmice, apesar que eu sempre vejo assim um highlight e tal, só por ver. E o que mais me interessa mesmo é o cavalo. Pelo fato de ser rápido, entendeu? E não bater de frente com os horários futebolísticos. Então, por isso que a
parte de cavalo. Você tá de olho aberto no cavalo, então.
Oh. Cara, é que sabe por que todo mundo gosta do cavalo? Todos nós gostamos do cavalo. Porque a veia de jogador nosso é muito forte.
Que jogador? Isso é dinheiro piscando.
Isso é coisa de jogador. Só existe corrida de cavalo pra apostar. Entende? Então, querendo ou não, por mais emocional, ali aflora a natureza que nós temos de jogador, entendeu? Quando chega ali, porra, é o cavalinho, entendeu?
Por isso que tu quer agora, cavalo. Vamos lá.
Fazer pré-live do outra cavalo, pergunta. Vai fazer XG no pré-live do cavalo.
Outra pergunta aí. Qual foi o esporte mais estranho que vocês já fizeram trade?
Tênis.
Cricket. Cara, o Netuno falou cricket, o Gabigol falou tênis, eu fiz muito dinheiro em ciclismo, cara, na Olimpíada do Rio de Janeiro, véio. Ciclismo, acho que foi o mais estranho, cara.
Ô, cara, eu ganhei dinheiro na eleição do Trump contra
a Hillary. Não, isso aí beleza, eu também fiz.
Nossa. Ah, tipo, até as 4 da manhã, bateu com pé nu a odd da Hillary Clinton. Exatamente. Nós tudo no TS, e tinha, o baiano tava junto, o baiano...
Não. Eu não tava junto com o Netuno, não, tava eu, Theo, a gente tava com o Stuga lá, eu, Theo e o Stuga, né?
E o baiano, não, eu entendo que eu acompanho, eu sei, papapá, a Hillary ganhou, deitava tipo 1,20 a odd da Hillary, e aquela odd, eu falei, eu sabia, papapá, papapá. Cara, daqui a pouco aquele negócio começou a subir, ninguém sabia, daí vinha, porque lá não sei. Cara, aquele negócio foi indo, cara, e era uma liquidez, tipo assim, ó.
Cara, eu acho que teve, sei lá, maior liquidez que eu já vi.
Dólar, foi maior, naquela época tinha sido... A maior liquidez em um
único mercado. A maior liquidez que eu já vi foi na final da US Open entre Djokovic e Nadal, não sei, deu 70 milhões de dólares.
Né? Não, se não me engano, deu $1 bilhão. Eu não lembro. Nossa, absurdo. Mas enfim, que loucura.
Esse dia eu vi e foi um dos dias mais assustador mesmo. Que esse...
Eu vou dizer, é um mercado bom de política, hein? Vai ser a próxima eleição para presidente do Brasil.
A do Bolsonaro não teve dinheiro, cara.
Mas na próxima vai ter.
Esse ano tem eleição nos Estados Unidos, fica aí a dica.
Ah, vai ter. Deve ter mercado já.
Não vai ter. Enfim, não sei.
Acho que não tem porque não sabem quem são os candidatos ainda.
Não sabe quem são
os candidatos. Da outra chapa, né? Depois.
Mas aí fica, pra quem quer ver o bambu gemendo, vai lá que vocês vão ver o dilúvio.
Cara, eu lembro dessa parada aí que o Netuno falou. Nossa, eu ainda tava lá no meu começo, tava voltando do trabalho, que eu saía mais ou menos 1:30, 1:00. Cara, e pipocando tudo quanto é lado, nego, só print, nego, forrando na eleição, eu falando, meu Deus, por que que eu não tô lá, velho? Aí cheguei em casa puto, já olhei, já tava lá cacetada a hora da rila, eu falei, nossa, os caras... Ô, velho, eu lembro que pipocou print pra tudo quanto é lado, eu falei, nossa, mano,
Pô, meu, cara, eu lembro que faltava, se eu não me engano, era na Califórnia, sede. Olha, na Califórnia, era outro
estado. Eu não lembro qual estado que foi que ele virou, mano. Aí que saiu no 01 e começou a ir subindo. Aí ele ganhou uns três estados que não era previsto dele ganhar
assim. Isso aí, a odd foi. E daqui a pouco ela voltava assim, meu Deus, o que aconteceu? Ninguém sabia, entendeu? Tava, meu Deus, o que aconteceu? Tipo, eu tava 1 milhão assim de grana jogando a odd da Hillary pra baixo. Ah, ganhou a Hillary, ganhou. Não, e aí assim ficava.
Ô, Neto, eu recebi aqui no privado do Theo, né? O Theo parece que acabou o dinheiro de lá de mandar aqui no chat. Aí eu recebi ele aqui no privado. Vocês estão falando aí de esporte, de mercado que vocês são boas, estão falando aí de política do Trump. O que o Theo mesmo é bom é no FIFA Balão d'Ouro. Modric pode entrar.
E ele é forte. Como é que era o nome da atendente lá que ferrou o Theo?
Sarita,
né? Pô, mas é verdade, e o Theo teve...
O Theo mesmo é bom no FIFA Balão d'Ouro, vocês podem ir que o cara, ele é fera.
É verdade, velho. Pô, lembrou bem de vocês.
E o mercado aberto, era esse, o Balão d'Ouro, era o outro.
Ele carregando lá, filho, o prêmio na mão, ele carregando, falou, nossa, já era, falou, meu Deus.
Galera, só pra avisar, já tem mercado pra eleição americana e tem muito, o Donald Trump, a 2,10 pra ser o presidente, depois tem um monte, eles botaram todos os caras das prévias lá, tem muito. Oi, tem grana lá, hein, se eu não me engano, são 194 milhões de liquidez já.
Eu tô abrindo.
Eu não tô vendo o número errado.
34 milhões de dólares.
Ô, louco, bicho.
Ô, louco, vai.
Donald Trump a 2,8 e Joe Biden a 2,38. Nossa, tem gente pra caralho aqui.
Nossa,
tem
muita gente, cara.
O pré-live, galera, dessa parada aí, vocês assistem lá na BBC, lá no Globo News.
Na Bloomberg. Só no Trump tem 21 milhões de dólares correspondidos. Só no Trump.
Isso, bicho. É isso, tá doido.
E aí, é Beck ou a Lei Trump?
Faço nem ideia.
Eu também não tenho nem ideia, velho. Não sei nem
quem. Nem ideia.
Até lá a gente dá uma estudadinha nesses canais aí que a gente citou. Fica a dica dos canais.
Não, tem que esperar as pesquisas, né? Verdade. Ou fazer. Tá, que loucura.
Tá doido. A gente tá precisando de jogo mesmo, né, velho?
Tá precisando de jogo. Tá precisando de jogo.
Então vambora, né? Vambora.
É isso, né?
É isso.
Tem aquele sorteio, né?
Sabe qual é o pior? Eu sei qual é o pior trade. O pior é aquele que tem quando tem casamento da família real inglesa.
Ah, pra galera que tá ouvindo a gente aí nas mídias de podcast, a gente tá fazendo sorteio aqui ao vivo agora. Netuno tá doando aí 90 dias do Agertu grátis pra quem
quiser testar. Não tô doando, não. Isso é sorteio do podcast.
Sorteio do BetQS, cara, nas costas do... Mas enfim, né? A gente vai fazer a votação aqui, o sorteio, perdão, assim que o nosso produtor dá ajeitada aqui na tela. Tá aparecendo só minha testa, careca.
Ô, Gabigol, explica como é que vai ser o sorteio.
Vamos lá, rapaziada. Deixa eu falar aqui um pouquinho pra vocês dar as novidades. É o seguinte, primeiro de tudo, pra galera aí que não vota no chat, pra galera que não participa do chat... vocês estão correndo atrás, né? Vocês estão lá no final da fila. Por quê? Agora a gente está com uma novidade no BetCast que é a seguinte: quem mais participa das lives, quem mais está ativo, comentando, votando, etc, etc e tal, agora a gente tem um sistema de lealdade, tá? Que a gente instalou um bot aqui na nossa live, agora a gente tem um sistema de lealdade que quanto...
É tipo RPG?
É, mais ou menos isso. Quanto mais você participa, mais XP você ganha, mais experiência você ganha. Mais ou menos isso. Então, quanto mais pontos você ganhar, mais chance de participar de mais coisa no BetCast você vai conseguir. Vou mostrar aqui na tela para vocês, para ver quem tá na frente dessa corrida, ó. Renan Zandonadi, ó, é o que mais participa aí, já tem 18 pontos com a gente. O segundo colocado aí é Edivan Ferreira, depois o Douglas, o PC tava em primeiro antes dessa live, agora foi para quinto lugar. Enfim, quanto mais você participa, mas você vai ganhar ponto e a gente vai fazer a gente vai fazer alguns sorteios exclusivos para essas pessoas que podem comprar, digamos, entre aspas, um ticket para participar desse sorteio. Mas isso aí é uma coisa futura, tá?
Comprar de graça, né?
Comprar de graça. Comprar, quando eu falei comprar, é comprar com os pontos que vocês têm dentro da live, tá?
E como é que faz pra ganhar pontos, Paguinho?
É só participar do chat. Participar ativamente do chat, ser inscrito no canal, participar de votação, quem tá comentando aí no chat, já tá ganhando ponto.
Só uma pergunta, Paguinho. Tem que estar inscrito no canal pra participar, né?
Tem que
estar
inscrito no canal, com certeza. Então
se inscreve aí, tem 400 pessoas. Se inscreve aí no canal. Cara, isso tudo era só pra ele falar pra galera se inscrever, ele ia esquecer de falar pra galera se inscrever.
Falei no finalzinho.
Só uma pergunta, Paguinho.
Oi.
Os pontos são cumulativos?
São cumulativos, beleza. Cada live.
Tem VAR nisso, não?
Tem, claro que tem. Eu dou uma analisada, toda final de live eu dou uma analisada pra ver se tá tudo certo. Mas enfim, agora vamos falar do sorteio em si. A gente vai fazer alguns sorteios pra quem tem X quantidade de pontos futuramente, tá? O de hoje não, precisa ter ponto. Vai ser o sorteio aí de 90 dias... do Argertum, né?
Então, tá escrito ali caneca do Betcast.
É, porque eu achei que fosse, né? Mudamos em cima da hora, então vou botar aqui.
As canecas não chegaram ainda.
É, exatamente. Ó, novidade, hein? Vai ter caneca, só pra...
Tem caneca do Betcast.
Então aqui, só pra vocês verem, vai ter 2 minutos de duração pra vocês participarem e somente inscritos que vai poder participar desse sorteio de hoje, beleza? Código... Oi, pode falar.
Muda aquela palavra, raffles.
Não, eu já mudei. Agora vai ser exclamação sorteio. Foi. Escolheu o vencedor aqui, hein?
Pick a winner.
Eu vou ganhar esse Wagertui. Vamos mudar.
Lá. Se ganhar, não vai receber.
Bruno Severiano. Parabéns. Ah,
parabéns, Bruno.
Bruno Severiano. Aí. Parabéns, Bruno.
Manda você mensagem aí no chat.
Você foi o vencedor.
Bruno Severiano, show. Entre
em contato lá no Instagram do Netuno ou do Betcast? Betcast, né, Netuno?
Eu acho que é... Cara, manda no Betcast.
Manda no Betcast lá, Bruno Severiano.
Né?
Aí, rapaziada.
Manda lá.
Funcionou, pelo menos. Testamos o primeiro sorteio. É. Show de bola.
Show de bola. É isso, então. Vamos finalizar?
Bora.
Obrigado, galera que acompanhou até agora. Quinta. Obrigado, pessoal. Oi?
Voltamos
quinta-feira. Quinta-feira tem pós-jogo sem jogo. Agora não é mais
pós-jogo. Só um pouquinho, tem o pós-jogo da Bielorrússia quarta-feira aí.
Nossa. Ah, então o pessoal durante a live pediu pra você fazer um prognóstico aí sobre a Copa da Bielorrússia.
Cara, prognóstico, eu tenho que primeiro saber, eu não tenho informações suficientes pra fazer um prognóstico.
Segue o Netuno aí, então, nas redes sociais dele, que ele vai soltar esses tips aí lá.
Vou largar o Netuno News quarta-feira, então, com as novidades. Ah,
Netuno News não pode, não.
Bom nome, hein? Netuno News, gostei do nome, vou patentear. Pode ninguém me copiar.
Valeu, galera. Obrigado a todo mundo que colou. Obrigado, Bulldog, pelo apoio de sempre. E tamo junto. Parabéns pros ganhadores do sorteio. Quinta-feira tamo de volta. Valeu, Felipe. Valeu, Netuno.
Valeu, pessoal. Ó, vale a pena lembrar, se você puder ficar em casa, fique em casa, lave as mãos e use álcool em gel. E mandar um abraço pro Paulo Salles também, que ele tá muito carente. Um abraço.
Ainda dá bom.